com vocês, graça e paz a todos. Mais uma vez quero agradecê-los por estarem me recebendo dentro do seu lar. Para mim é uma alegria e uma grande satisfação poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês, com cada um de vocês, dessa família preciosa. Amém? Antes de mais nada, gostaríamos de fazer uma oração juntos. Se você puder reclinar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Amém? Aleluia, Senhor. Nós te damos graças, porque o Senhor é perfeito em tudo aquilo que o Senhor faz. E nós não temos dúvida disso. Não temos dúvida da sua soberania e do seu controle total sobre toda e qualquer circunstância. Deus, eu peço agora que o Senhor, o teu Santo Espírito, use a minha vida para transmitir a palavra que primeiramente está no seu coração e que nós, eu, e todos os meus irmãos e amigos, ó Deus, devem ouvir nesta manhã. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. E mais uma vez eu peço, usa a minha vida para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Queridos, como vocês sabem, nós estamos trabalhando com o tema ao longo desse ano sobre o que nós cremos. E coube a mim falar sobre Jesus, a fonte da nossa salvação. No domingo passado, eu tratei um pouco sobre Jesus como a fonte e nós falamos bastante sobre o que levou Jesus a ser a fonte da nossa salvação. Tudo está ligado à morte e ressurreição de Cristo. E deixamos muito claro também que os apóstolos de Cristo, principalmente Pedro e também Paulo, eles sempre faziam questão de ressaltar, ou melhor, a importância, a prioridade, era falar sobre a morte e ressurreição de Cristo, que é dali que brota realmente, que emana a fonte que nos leva à salvação, isso que nós desfrutamos hoje. Talvez você, nessa manhã, esteja assistindo, talvez ainda você não conheça Jesus, talvez ainda você não tenha acesso ainda a essa fonte, talvez você não esteja se alimentando dessa fonte que é Jesus. Mas eu quero te convidar a parar aí, talvez você esteja passando, e escutar a palavra do Senhor, porque eu tenho a convicção que Deus quer falar diretamente ao seu coração e mudar a sua vida. Hoje, especificamente, nós iremos continuar tratando sobre o tema Jesus, a fonte da nossa salvação, só que um subtema, e nós vamos falar sobre Jesus e a nossa salvação. Quero trazer o que significa a palavra salvação? Salvação, ela é libertação ou um resgate. Ser salvo é ser libertado ou resgatado de algo ou de algum lugar. Quando uma pessoa ela é resgatada, por exemplo, de um prédio que estava incendiando, essa pessoa ela foi livre da morte, ela foi liberta da morte, ela foi salva da morte. Salvação, então, é libertação e resgate. Agora, no que diz respeito à salvação de Jesus Cristo, é a libertação do pecado e das terríveis consequências dele nas nossas vidas. É isso que Jesus promoveu, através da salvação, da libertação e do resgate, através da sua morte e da sua ressurreição. Significa que nós, cristãos, estamos livres da condenação do pecado e da punição que nós merecíamos. Quero ressaltar aqui a palavra livres. Livres da condenação do pecado e da punição que nós merecíamos. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo deixa muito claro aqui sobre essa liberdade que nós alcançamos, através desse ato de libertação, de salvação e de resgate de Cristo nas nossas vidas. Paulo fala aqui que nenhuma condenação há mais em qualquer um de nós. Agora ele diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O verbo estar aqui está sendo conjugado aqui no presente e no indicativo. indicando o quê? Que a condenação, ela faz parte do presente. Paulo não está dizendo aqui que a condenação era para aqueles que estiveram em Cristo Jesus ou para aqueles que estarão em Cristo Jesus. Mas Paulo está sendo muito claro aqui, dizendo que a condenação já não faz mais parte, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não é simplesmente uma teoria vã. Estar em Cristo Jesus é estar no próprio corpo de Cristo, é fazer a vontade de Cristo, é entender aquilo que Cristo quer que eu e você façamos, é entender a mente de Cristo, é ter a postura de Cristo, é ter as práticas de Cristo. É isto que Paulo está dizendo aqui, que aqueles que estão presente em Cristo Jesus, na sua forma de ser, na sua forma de agir, na sua forma de lidar com as circunstâncias da vida. Esses são aqueles que não existem mais a condenação. Os que verdadeiramente foram libertos, salvos e resgatados através de Jesus Cristo. Romanos 6,14 também diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que que Paulo estava querendo dizer aqui? Que a salvação de Jesus significa que estamos livres do poder do pecado em nossas mentes, nas nossas emoções, em nossas condutas e em nossos relacionamentos. Vou repetir aqui: a salvação de Jesus significa que estamos livres do poder do pecado em nossas mentes, nas nossas emoções, nas nossas condutas e em nossos relacionamentos. O texto de Paulo, quero ler novamente, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando nós falamos aqui sobre estarmos livres do poder do pecado na nossa mente, o que de repente estamos tratando, ou o que eu estou querendo dizer com isso? Ou no que nós acreditamos? Tem um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, que nos dá um norte, uma direção sobre o que é ser livre do poder do pecado nas nossas mentes. Tiago 1, 14, 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. Tiago, ele está dizendo aqui sobre a cobiça. A cobiça, ela é um desejo ardente em nossas vidas, que começa exatamente na nossa mente. Um dos resgates que foi promovido, a libertação, a salvação que nós obtivemos através de Jesus, do ato de Jesus, foi a questão de sermos livres do poder do pecado da mente. Aonde residia aquele desejo ardente sobre o pecado, que na maioria das vezes se transformava, tudo começa na maioria das vezes de algo mental. Cobiçamos, nós queremos. E aquilo começa a fazer parte do nosso interior. E nós acabamos engravidando, como diz Tiago, e acabamos dando à luz. À luz ao quê? Ao pecado. É algo progressivo, que começa sendo fertilizado nas nossas mentes. E acabamos gerando, como se estivesse gerando esse filho dentro de nós, nas nossas imaginações. E em determinado momento, nós chegamos a darmos à luz. Luz ao quê? Ao pecado. Então, um dos resgates, uma das libertações e da salvação é sermos livres do poder do pecado nas nossas mentes. Somos livres também do poder do pecado nas nossas emoções. Quando se fala de emoções, nós estamos falando sobre a questão da culpa, do medo, da raiva, da ira e do perdão. Quantos de nós nos sentimos tanto tempo nas nossas vidas culpados por coisas que nós cometemos. Ou talvez você esteja já até conhecendo ao Senhor, ou já conhece ao Senhor e não conhece, não consegue se livrar dos pensamentos de culpa e sentimento de culpa na sua vida. Isso está tratando das emoções. E a salvação, esse resgate nos resgatou disso. O medo, o quanto nós éramos medrosos, medos de tudo, da insegurança, de tantas coisas dentro de nós, mesmo o medo, uma timidez terrível que nos impedia de fazer tantas coisas nas nossas vidas. O que Jesus fez por nós, tirou todo esse medo, medo do diabo, medo do que o mal pode nos fazer, não existe mais isso dentro de nós. Porque nós fomos resgatados, nós fomos salvos por Jesus. Antes nós nos enraivecíamos, nós nos irarmos, nós nos acabamos ficando irados. Mas Jesus, ele mudou isso também através da sua libertação, através da salvação. Deus, através de Jesus, ele nos livra e nos torna livre de todos esses sentimentos. Isso é algo tão nítido nas nossas vidas quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Quando nós obtivemos essa salvação, quando nós tivemos aquele primeiro impacto com o Senhor Jesus, quando as coisas começaram a mudar nas nossas vidas, tanto que as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nós convivemos, basicamente passam a perceber essa mudança. Nós nos sentimos mais leves, porque nós estamos nos sentindo verdadeiramente livres. É isso que a salvação nos traz. Eu acredito que uma das emoções mais fundamentais e mais lindas que nós experimentamos quando nós nos sentimos e reconhecemos e sabemos que fomos livres do poder do pecado nas nossas emoções é a questão do perdão. É interessante quando nós ouvimos testemunhos de pessoas que conheceram Jesus, que tiveram aquele primeiro impacto com Jesus, aquele primeiro amor. A primeira coisa que essas pessoas querem fazer é pedirem perdão pelos seus pecados. É perdoarem as pessoas que as magoaram, que as ofenderam. Elas querem consertar as suas vidas. Isso é ser livre do poder do pecado nas nossas emoções. E tantas outras coisas, poder da culpa. As pessoas deixam de lado a culpa que carregavam há tanto tempo. Aquele medo que Jesus tira de dentro de nós. Às vezes nós temos aquele desejo de enfiar a mão dentro do nosso peito e arrancar sentimento que nós gostaríamos de não ter. Às vezes, como é difícil arrancarmos e trabalhar com as nossas emoções. Mas eu digo para você, sem medo de errar, que a salvação que Jesus proporcionou a cada um de nós, nos proporcionou sermos livres do poder do pecado em nossas emoções. Uma outra coisa que a salvação nos proporcionou, que Jesus nos proporcionou, foi sermos livres do poder do pecado em nossas condutas. A forma que nós manifestamos os nossos comportamentos. Quando nós aceitamos Jesus e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, e temos a convicção que fomos resgatados, fomos libertos, fomos salvos, nós temos que entender que Ele nos tirou das más condutas das nossas vidas. Conduta está falando da forma de manifestarmos os nossos comportamentos, são as nossas atitudes. E para compartilhar e falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria até de compartilhar o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Eu sei que é um versículo que está sendo muito citado dentro dos dias que nós estamos vivendo. Mudança de conduta. O versículo diz assim, 2 Crônicas 7,14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha só o que o texto está nos dizendo. se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Está falando de um povo exclusivo de Deus. O povo exclusivo de Deus na nossa contemporaneidade não é o povo antigo de Israel. Nós estamos falando do Israel de Deus hoje na terra, que é a igreja de Cristo. Nós somos o povo que chama assim pelo nome de Deus, que reconhece o Senhor Jesus como Senhor, Salvador e o nosso resgatador. E ele está falando a nós. Ele está falando então a nós, o seu povo, que chama pelo seu nome. Se humilhar. Ele está falando sobre sermos humildes. Ele está falando sobre orarmos. Quando fala de oração, está falando de falar com Deus, de buscar a direção de Deus em tudo aquilo que nós formos fazer nas nossas vidas. Essas são mudanças muito nítidas em nossas vidas, na nossa conduta e no nosso comportamento. Nós deixamos de ser aquelas pessoas extremamente soberbas, orgulhosas, donas de nós mesmos, para nos tornarmos pessoas humildes e submissas. Talvez seja um mal dos nossos dias, às vezes dessa geração, entender a submissão. Jamais, queridos, nós vamos agradar a Deus e ter uma postura diferente, uma conduta diferente, e valorizar realmente o resgate que Jesus fez por nós, se nós não aprendemos a sermos humildes e submissos. Se nós não aprendemos a orar, como diz no texto de 2 Crônicas, volto a dizer, orar, falar com Deus, buscar direcionamento de Deus para tudo aquilo que nós fomos fazer. O crente no Senhor, aquele que entende que foi resgatado pelo Senhor, que temos uma dívida com o nosso Jesus, nós queremos fazer exclusivamente a vontade dele. Nós deixamos de lado a nossa própria vontade. Nós não agimos mais por aquilo que nós achamos que devemos fazer. Mas nós buscamos um direcionamento do nosso Jesus, um direcionamento do nosso Deus. Há uma mudança na nossa conduta e no nosso comportamento. As nossas atitudes são muito mais cristãs do que atitudes propriamente ditas, meramente humanas. O texto continua dizendo, para buscar a face. Está falando sobre intimidade com Deus. Um tempo de qualidade com Deus. E Deus, ele espera isso de nós. Jesus, ele veio para que nós estivéssemos, para que diminuísse ou eliminasse a distância total que havia entre o homem e Deus. Isso foi o principal que Jesus fez por cada um de nós. Por conta da morte de Jesus, ele aboliu qualquer distância, qualquer problema que havia entre Deus e o homem. E Deus, ele busca isso em nós, essa intimidade, esse tempo de qualidade com ele. Às vezes nós estamos acostumados a darmos o nosso tempo miserável, a miséria do nosso tempo para Deus. Nós priorizamos tudo que há em nossas vidas, menos o tempo com Deus, a intimidade com Deus. Isso nos impossibilita, muitas vezes, de conhecer verdadeiramente o coração de Deus. E nós fomos resgatados. A salvação, ela serviu para que nós mudássemos a conduta das nossas vidas, no que diz respeito a sermos íntimos de Deus, a darmos prioridade a Deus. Uma outra coisa que o texto de 2 Crônicas também nos fala. Fala de nos afastarmos dos maus caminhos. Ou seja, mudarmos a trajetória das nossas vidas. Mudarmos a trajetória do caminho que nós estávamos percorrendo. Aquilo que nós fazíamos, nós deixamos de fazer. Aquilo que nós fazíamos no mundo, enquanto éramos cidadãos desse mundo, nós mudamos. Nós agimos de forma diferente. Nós somos mais solidários, nós somos tementes ao Senhor, nós somos caridosos, nós somos longânimos, nós somos misericordiosos. Nós agimos com graça, da mesma forma que a graça nos alcançou. Tantas outras coisas que nós temos que mudar na nossa concepção, na nossa forma de pensar e muito mais na nossa forma de agir. Porque a salvação nos livrou do poder e do pecado de uma má conduta. É isso que Jesus fez por nós. É isso que nós devemos valorizar no resgate que nós obtivemos através de Jesus. Eu amo Jesus. E eu sei que você também ama. E Ele espera, querido, de cada um de nós uma postura que realmente dê valor a tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo por mim e por você. E volto a dizer, querido, se você está aí e ainda não conhece esse Jesus, hoje é um dia de você fazer uma decisão por Ele. Deixar Deus trabalhar nas suas emoções, trabalhar nas suas condutas, trabalhar na sua mente. Ele pode fazer e mudar tudo isso, como Ele tem feito com a minha vida e com a vida de a maioria dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Uma outra coisa que a salvação, através de Jesus, nos proporcionou foi sermos livres do poder dos pecados em nossos relacionamentos. Relacionamentos, na maioria das vezes, inadequados que nós vivíamos. Uma vida promíscua que a maioria de nós vivíamos. A salvação de Cristo nos resgatou desse mundo, dessa lama que representa os maus relacionamentos, o pecado que nos envolvia nos maus relacionamentos. Quando nós falamos, eu gosto de ser muito claro quando eu falo da palavra de Deus. E quando nós falamos de um mau relacionamento, ou de um relacionamento inadequado, nós estamos falando que Deus nos resgatou de uma vida de prostituição, de adultério, de defraudação. Deus nos resgatou desse lamaçal do pecado que nós estávamos inseridos. Deus nos resgatou de relacionamentos ofensivos, no relacionamento que nós tínhamos ressentimentos. Deus curou tudo isso em nós. Nós vivíamos pesado pela falta de perdão, de sermos sempre ofendidos ou ofendermos pessoas e carregarmos muitos ressentimentos nas nossas vidas. Tem um texto muito claro que fala sobre isso, que é Mateus 5, 23 e versículo 24, uma parte do 24. Jesus disse assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O Senhor Jesus, através da salvação, nos resgatou de relacionamentos, de ofensas, de ressentimentos, não só de termos sido ofendidos, mas também de ofendermos. E nos trouxe para uma vida de perdão. Não adianta nada nós estarmos diante do altar do Senhor, às vezes buscando a face do Senhor, orando ao Senhor, pedindo uma resposta e um direcionamento do Senhor, se nós estivermos em contenda com os nossos irmãos. A salvação de Jesus nos resgatou. E nós não devemos mais estar num lugar como esse, de maus relacionamentos, de relacionamentos ofensivos e de vários ressentimentos. A salvação de Cristo tem um significado, tanto no passado, quanto no presente e quanto no futuro. A salvação no passado, por sua morte, nós podemos dizer que por sua morte, Jesus nos resgatou da pena da morte e do pecado. Isso diz respeito à salvação e o resgate que já foi consumado e foi feito no passado. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Volto a repetir, por sua morte, Jesus nos resgatou da pena de morte para o pecado. Por causa do sacrifício de Jesus, nós não seremos condenados e punidos por Deus. Eu não tenho tempo de ler todos os versículos, mas depois você pode anotar aí. Romanos 8, versículo 1, diz que por causa do sacrifício de Jesus, nós não seremos condenados e punidos por Deus. Isso está falando aqui referente à salvação no passado. Fomos poupados da terrível ira de Deus contra o pecado. Isso está lá em Romanos capítulo 5, versículo 9. Você pode anotar aí também. Fomos poupados da terrível ira de Deus contra o pecado. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo afirma que fomos purificados e declarados justos aos olhos de Deus. Tudo ligado a uma salvação do passado. Pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados. Isto é salvação do pecado no passado. Já foi feito. Jesus, ele nos libertou dos nossos pecados por conta do seu sangue. Se você quiser abrir em 1 Coríntios 6, capítulo 11, você pode anotar aí também. Diz assim: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Salvação do passado. Isso já foi feito e nós temos que ter isso na nossa mente e no nosso coração. Tudo aquilo que foi feito e foi um preço altíssimo pago para que eu e você tivéssemos esse resgate da salvação. Essa salvação por meio de Jesus. Eu amo. E há salvação também no presente. É certo, queridos, que mesmo com os nossos pecados perdoados, continuamos ainda com problemas nas nossas vidas. Ainda vivemos em um corpo de carne e sangue, com uma natureza extremamente pecaminosa. Dentro da nossa humanidade reside o pecado. E nós não temos como nos desvencilharmos disso no que diz respeito à carne, à nossa carne e o nosso corpo. Então, de repente, você pode pensar e perguntar: o que eu posso fazer em relação a isso na minha vida? Como podemos ter a vitória sobre a tendência da nossa natureza? Essa tendência pecaminosa da nossa natureza. Uma coisa que eu quero lhe dizer é que não existe, em hipótese nenhuma, vitória sem antes termos uma batalha. A vitória, ela é só dada ou consumada por conta de uma batalha. E a nossa vida, no presente, é uma vida diária de batalha para mantermos aquilo que nós obtivemos através da salvação de Cristo. É uma luta constante contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o nosso eu. Mas a palavra, ela nos dá algumas armas para que nós possamos enfrentar este momento de batalha nas nossas vidas. Com a sua ressurreição e para vencer o poder do pecado em nossa vida, nós podemos sim derrotar a corrupção e o controle do pecado através do Espírito Santo de Deus. Tem um texto muito importante em Romanos 8, capítulo 11, ou melhor, Romanos 8, versículo 11 até o versículo 13, que diz assim: e seu espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, que habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Queridos, Jesus, quando ele subiu ao céu, ele deixou alguém muito precioso e poderoso para nos acompanhar e nos ajudar em todo esse processo. De mantermos em mente e vivo dentro de nós a salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Romanos 8, o capítulo inteiro de Romanos 8. Eu até peço para que você faça a leitura deste capítulo. Fala ali muito sobre o pendor da carne e do Espírito. Aonde nós estamos mais fortalecendo, aonde mais nós estamos investindo, é realmente aquilo que nós vamos fazer, os procedimentos que nós vamos ter. Se nós estamos investindo no nosso tempo com o Espírito Santo de Deus, buscando o controle do Espírito Santo de Deus, é certo que nós venceremos a nossa carne. Nós estaremos valorizando o resgate que foi feito por Jesus em cada um de nós. Mas se ao contrário disso, estivermos alimentando a nossa carne, esquecendo o tempo de intimidade com Deus, valorizarmos aquilo que Jesus fez por cada um de nós, é certo que essa vitória não virá em nossas vidas. E de toda forma, estamos desvalorizando aquilo que Jesus fez por nós. O preço pago, o risco que ele correu, tudo aquilo que ele padeceu está sendo desvalorizado. A salvação, ela tem um significado em nossas vidas. E podemos falar aqui também um pouco sobre a salvação no que diz respeito ao futuro. Quando de seu retorno, estabelecimento do seu reino, Jesus nos proporcionará libertação total da presença do pecado e dos seus efeitos terríveis. Diferentemente do momento que nós estamos vivendo, esse momento de luta contra o pecado, a salvação no futuro, ela fala desse estabelecimento do reino de Deus e que nós teremos liberdade ou libertação total do pecado. Eu já fico imaginando, queridos, como será isso. Às vezes nós entramos em parafuso nas nossas vidas. É gerado em nós uma angústia terrível por conta do pecado nas nossas vidas. Um sentimento de culpa terrível por conta do pecado nas nossas vidas. Mas aqui quando fala-se da salvação no futuro, é isso que nós temos que pensar e lembrar daquilo que dá esperança às nossas vidas. É lembrar que isso nunca mais existirá. Quando o reino de Deus, o reino de Jesus, for estabelecido nessa terra. O texto de Romanos 8, 18 a 25, fala sobre isso. Que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, tempo presente. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Queridos, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, conceda em você, no seu espírito, esse esperar e ter essa esperança por essa salvação futura. Enquanto não haverá mais dor, enquanto não haverá mais essa luta do pecado todos os dias das nossas vidas, que você possa se manter intacto, firme nas promessas do Senhor, que você possa sempre estar pendendo e priorizando a busca pelo Espírito Santo de Deus, e muito mais que isso, valorizando aquilo que Jesus fez por causa de mim e por causa de você. Jesus, ele pagou um alto preço pelo meu resgate e pelo seu resgate. Vamos valorizar. Vamos realmente dar a prioridade a Jesus em nossas vidas. Porque verdadeiramente, Jesus é a nossa salvação. Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo possa continuar ministrando ao seu coração ao longo dessa semana. Deus os abençoe.